CBN Total.
Você que está acompanhando o CBN Total, agora há pouco acompanhou a reportagem do Flávio Botelho, que esteve hoje pela manhã nos distritos de Sousa e Joaquim Egídio. O secretário de Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Campinas, Rogério Menezes, deu entrevista para o Flávio Botelho e agora nós vamos abordar vários assuntos aqui no News Truck da CBN Campinas, na Lagoa do Taquaral, nesse Dia Mundial da Água. O secretário Rogério Menezes está presente com a gente aqui no News Truck. Aliás, uma voz bem de radialista, hein, secretário? Boa tarde.
Boa tarde, Marco. Boa tarde, ouvintes da CBN. Eu até já me arrisquei como radialista, na verdade, meu pai teve um programa de educação para crianças e tudo, a gente chegou por algum tempo a transmitir juntos um programa a partir lá da minha infância em Marília, adolescência lá em Marília.
O senhor é de Marília?
Eu sou da capital, nasci em São Paulo e cheguei a Marília com 2 anos, né? Mas a minha família toda aqui em Campinas, por muito tempo, meu avô, minhas tias e tal, então a gente pegava o trem lá em Marília e descia aqui na estação, e ia lá no Recanto Suíço, lá para aquela região do Guará, lá Barão Geraldo, passava a infância, passava as férias, e vinha aqui fazer piquenique na Lagoa do Taquaral também, às vezes.
Marília, Oswaldo Cruz, terra de grandes narradores de futebol, né? Então tem muita tradição o rádio, né, nesse local.
Sem dúvida.
Bom, secretário, vamos falar de meio ambiente, né? Vamos falar de água. O senhor comentou agora há pouco, hoje pela manhã a gente exibiu a reportagem agora há pouco lá do pessoal das escolas em Sousa, Joaquim Egídio. O senhor falou dessas iniciativas, né, que já conscientizam desde crianças as pessoas a cuidarem do meio ambiente, né? Qual que é o cenário hoje na cidade? Existe já um trabalho feito para o meio ambiente? Claro que o trabalho existe, mas em que pé que está? O que que a prefeitura, a secretaria estão conseguindo nesse momento, nesse trabalho aí de conscientização e também, claro, do trabalho com os materiais, né?
Existe desde 2013, se trabalhou primeiro o marco legal da questão da educação ambiental na cidade. Então, nessas últimas 2 gestões do prefeito Jonas, saiu a Lei Municipal de Educação Ambiental, o Plano de Educação Ambiental e, a partir daí, uma série de ações, de programas previstos de educação ambiental. Então, a gente está em intensas atividades. Hoje a gente entrega, na verdade, o 3º Centro de Educação Ambiental, porque isso já está funcionando com programação permanente na Mata de Santa Genebra, lá na estação ambiental da estação de Joaquim Egídio, e também hoje, a partir de agora à tarde, né, já com a primeira atividade que eu faço uma palestra lá para cerca de 200 alunos, ali no Centro de Conhecimento das Águas da Sanasa. Então, além dessas estações, desses centros de educação ambiental, a gente tem um aplicativo, que é uma novidade, que o prefeito vai lançar em breve, um aplicativo que vai conectar, a rede de meio ambiente, é como se fosse o Facebook do meio ambiente, a rede social do meio ambiente, e que vai conectar as pessoas, que se chama TEAR, Tecendo Educação Ambiental em Rede. Então, são uma série de materiais que estão sendo desenvolvidos, de vídeos, uma parceria muito forte com a Secretaria de Educação, para a gente poder ampliar a conscientização. No caso da água, o uso racional da água, a preocupação de não jogar entulho nas margens dos córregos, preservar as nascentes. Tudo isso não depende só do poder público, depende de uma consciência ampliada de toda a sociedade.
Sobre água, né? Como que está a situação de momento dos rios e mananciais da região? Claro que tem esse trabalho de conscientização, mas também muitas vezes tem que ter um trabalho de limpeza, de preservação, né? Isso tem acontecido, a secretaria, a prefeitura tem colhido bons resultados nessa limpeza, né? Para manter aí a água limpa, né? E não faltar na cidade.
Bom, o primeiro aspecto da água limpa é uma agenda forte de esgoto, de tratamento de esgoto, de saneamento, né? Isso vem sendo feito nas últimas 2 gestões de forma muito intensa pela Sanasa, que já investiu mais de 460 milhões na primeira gestão do prefeito Jonas e agora segue investindo quase que a outra metade, quase para chegar no mais de 900 milhões de investimento. É um dos maiores investimentos do país. Isso coloca Campinas a um passo, agora com a nova estação que está sendo construída, já que é entregue antes, ainda esse ano, de ter 100% de capacidade instalada para tratar os esgotos. Então, o primeiro passo para manter a água limpa é tratar os nossos esgotos. Campinas já tem aí praticamente 100%, 99,6% de residências com abastecimento de água de qualidade da Sanasa, e agora está caminhando aí para ter capacidade para tratar os seus esgotos. O secretário Paulella tem feito um trabalho muito forte de desassoreamento dos rios, dos córregos, feito a limpeza das margens dos córregos, desassoreamento. Aliás, aqui, nós estamos em frente aqui à Lagoa do Taquaral, né? E aqui foi feito, quase mais de 2 mil caminhões foram retirados daqui, mais de 1 milhão de investimentos só para desassorear um trabalho que não era feito há 30 anos.
Sim.
Então, esse trabalho é um trabalho silencioso, meio ambiente nem sempre aparece. É. Foi feito aqui, levou embora, as pessoas esquecem que isso aqui estava assoreado.
Sim.
Voltou para a sua profundidade natural. Agora acabamos de desassorear também, numa parceria com o secretário Paulella, a Lagoa do Jambeiro, que também estava com problemas de assoreamento. Então, um trabalho permanente, uma série de ações. Concluímos hoje, estava fazendo a contabilidade lá justamente para fazer esse balanço, nós temos 300 campos de futebol de plantio de árvores nativas em APP e ao redor de nascentes. Nos últimos 6 anos. 300 campos de futebol.
Da 200... APP é área de preservação, área de preservação permanente.
Dá 215 hectares de áreas plantadas, de um total de 960 hectares previstos até 2026 no Plano do Verde de Campinas.
É muito interessante. É, tem uns ouvintes que enviam perguntas, né? Pergunte ao entrevistado. Como reencontram a preservação das nascentes, principalmente nos novos condomínios, já que muitas foram arrecadadas? É o Wagner da Vila Lemos que pergunta.
Então, ali quer saber da situação das nascentes na cidade.
É,
né?
Como que se reencontra, né, para preservar?
Sim. Então, o que, que acontece com as nascentes? Campinas tem, no total, mais de 2.300 nascentes. Com aquelas que são temporárias, chega aí a 2.000, quase 2.500. Existe uma situação, uma necessidade, eu digo assim, existe um passivo ambiental grande na cidade.
Sim.
A gente, por mais que tenha todo um trabalho nos últimos anos, é preciso esclarecer à população que existe muito a fazer. Durante 244 anos, veio um processo que foi mais de degradação do que de conservação.
E a cidade cresceu desordenadamente.
A cidade cresceu, como todas as grandes cidades brasileiras, né? Então, sim, hoje a situação da margem dos córregos da cidade é de cerca de 32% de mata preservada. E o restante, 68%, é de mata impactada ou ausente. Então existe o que a gente chama de passivo, né? Existe uma dívida ambiental. Sim. E que vai levar um tempo grande para a gente ir recuperando. A notícia boa é que a fase da recuperação já começou. A gente, acabei de dar o exemplo aqui dos 300 campos de futebol de plantio, mas poderia dar outros exemplos. São mais de 60 nascentes entre a Secretaria de Serviços Públicos e nós recuperadas. E a gente está agora fazendo saneamento rural. Mais de 80 propriedades rurais atendidas. A gente já chegou agora a 153 fossas sépticas biodigestoras implantadas para coletar o esgoto na zona rural. As pessoas que não existia esse trabalho de saneamento rural. Então é um trabalho que está sendo feito. Nos próximos 2 meses vão colocar mais 53 fossas sépticas, atingindo mais de 200 casas, residências que têm a sua adequação para a questão do esgoto. Isso vai garantindo qualidade de vida, vai garantindo saúde para as pessoas. O meio ambiente não está desconectado do desenvolvimento econômico. Quando a gente fala de garantir água, da sustentabilidade da água, do equilíbrio hídrico da cidade, a gente está falando de empregos. A gente está falando de desenvolvimento econômico, porque se não tiver, para uma indústria, não tiver água, a indústria não se instala. Então a gente tem um desafio que não é isolado o meio ambiente do ponto de vista como política setorial. O meio ambiente tem que ser enquadrado dentro de uma visão de desenvolvimento que gera empregos, que gera arrecadação para o poder público, porque gera movimento da economia.
É, isso tem que ser entendido por muitos políticos, né? Não se separa o meio ambiente, por exemplo, não se separa da saúde, né? O senhor estava falando agora da questão de 99,6% de água de qualidade nas casas das pessoas e o trabalho que está sendo feito para esgoto, né? Campinas ainda não está próxima do 100% de esgoto tratado, mas é algo que poderia acontecer. O trabalho tem sido feito, como o senhor disse, mas que melhoraria muito a saúde também das pessoas ter o esgoto tratado, né, secretário?
Sem dúvida, nós estamos bem próximos disso. Quer dizer, a gente, antes do final desse ano, com a inauguração da última das principais estações, né, estação Boa Vista, você atinge 100% de capacidade instalada para tratar o esgoto. É lógico que existem áreas da cidade que precisa fazer ainda a tubulação para fazer chegar nessas estações. Mas a Sanasa tem um planejamento muito bem feito. Esse planejamento foi coordenado pela Secretaria do Verde lá no ano de 2013, quando Campinas fez o plano de saneamento. Foi considerado pelo Instituto Trata Brasil, dentre as 100 maiores cidades do país, as 12 melhores planos de saneamento. Um deles foi o plano de Campinas. É o plano de Campinas que vem permitindo esses investimentos por parte da Sanasa nas últimas duas gestões. Então, é um trabalho que está chegando a bom termo, que vai antes do final desse ano. Nós vamos entrar já no ano que vem com esse potencial de tratar todos os nossos esgotos. E isso é inédito, porque as principais cidades do Brasil, se você pegar pelas capitais, isso não acontece. As cidades com mais de 1 milhão de habitantes, Campinas é a primeira a atingir essa meta.
Pois é, e é maior que muitas capitais, né, secretário?
Sem dúvida.
Pois é, tem outras situações aqui. Por exemplo, a gente fala de água com saúde, aí é um caso de meio ambiente, mas de conscientização, porque Campinas também hoje, infelizmente, é uma das líderes em dengue no país, né? Isso acontece por causa da água, não a água que vai ser utilizada, mas a água que cai da chuva em cima dos resíduos que as pessoas deixam, né? Esse trabalho também, o senhor falou já da conscientização das crianças, né? E tem algum trabalho específico da secretaria para moradores, para tentar evitar esse tipo de situação que todo mundo sabe que é degradante, mas muita gente não liga para os outros, né?
Olha, a questão da dengue é uma questão que atinge o país inteiro, né? E se você relativizar os índices, dividindo por população, Campinas está muito longe de estar entre os casos piores. Campinas, não que a gente, pelo tamanho da população, você tem um número de casos expressivo. Mas hoje a prefeitura, já há vários anos, desde aquela crise maior que houve, 2013. Faz um trabalho multidisciplinar, chefiado pelo gabinete do prefeito. Esse trabalho envolve as várias secretarias de planejamento conjunto para fazer limpeza, inclusive a nossa, fiscalização ambiental, limpeza, todos trabalhando de mãos dadas. E isso levou, é um dos fatores hoje, Campinas é referência nisso, é citado pelos órgãos federais, pelo Ministério, como um exemplo de como você fazer uma integração de políticas públicas das mais diversas áreas e obter resultados. Então, nós, às vezes, as pessoas analisam o dado pelo número de casos, e aí não é justo, porque o número de casos você não pode comparar Pindamonhangaba com Campinas. Você tem que fazer a relativização pelo número de casos dividido pela população. Quando se faz isso, Campinas está bem, e é um exemplo, considerado um exemplo hoje, de cidade que deu um resultado para fazer esses índices diminuírem.
Secretário Rogério Menezes, ontem a gente entrevistou aqui uma integrante de uma organização, deixa eu pegar o nome da organização aqui, Minha Campinas, que apresentou à Câmara, né, um pedido. Claro que a gente hoje está falando do Dia Mundial da Água, mas eu acho que esse é um tema que também tem muito a ver, até porque é da secretaria que o senhor coordena, né, que o senhor está. Minha Campinas pediu, protocolou à Câmara, que a próxima licitação do transporte coletivo, os ônibus sejam poluição zero, né? Ônibus elétricos, com outras fontes de bioenergia. O senhor acha isso viável para a cidade?
Isso já está previsto, né? Eles estão pedindo, certamente, é que se amplie. O secretário Barreiro está conduzindo esse processo, mas existe uma área chamada Área Branca, que é uma área do centro expandido da cidade. Também no caso dos corredores do BRT, que estão em obras, né? Uma das maiores obras de infraestrutura do país no momento. E essas ônibus que vão circular nesses locais, na licitação se pedirá, na concessão se pedirá que sejam ônibus não poluentes. E Campinas vem trabalhando nesse sentido, em saber a qualidade do ar. Nós fizemos o primeiro inventário de gases de efeito estufa e de gases poluentes de regiões metropolitanas do país. Você tinha um inventário do Rio de Janeiro, de São Paulo, capital, de Belo Horizonte, e não tinha inventários regionais. Então hoje nós sabemos quais são os poluentes, tanto que comprometem, que contribuem para o aquecimento global, quanto que comprometem a qualidade do ar. Sabemos quantos são, da onde vêm as fontes, está tudo isso mapeado, um relatório que o prefeito vai entregar agora em março, abril, né? Agora em abril, né? Na verdade estamos terminando março, estamos finalmente aqui, em abril já vai ser feito o anúncio desse relatório, que é o inventário de gases de efeito estufa e poluentes da região metropolitana. E a partir daí, essa ação dos ônibus não poluentes já faz parte de mudar essa realidade. Então existem outras ações. Quando você planta 1 milhão de árvores que foi plantada nos últimos 6 anos, você está plantando, tirando do ar, além de carbono, você está tornando o ar menos poluído. Então você tem, por exemplo, 300 campos de futebol que foram plantados em áreas de preservação permanente e ao redor de nascentes. Sim. Esses plantios também feitos de compensações ambientais contribuem para a melhoria do ambiente. Então uma série de ações, a sugestão é sempre válida, as entidades da sociedade civil quererem que esse processo se acelere e tudo, mas eu posso assegurar que Campinas tem trabalhado bastante também na questão da poluição do ar, com as políticas públicas que estão planejadas, que tem o seu tempo de maturação, não é do dia para a noite que você substitui uma frota de ônibus. Você tem aí já 12 ônibus elétricos rodando e passaram no teste, estão aprovados pela sociedade já há vários anos. Então agora é o momento de dar esses passos adicionais.
Bom, falando da água mais uma vez, secretário, talvez seja um assunto para a Sanasa, mas a Secretaria de Meio Ambiente deve trabalhar junto com a Sanasa, né? Hoje a gente vê um abastecimento satisfatório em Campinas depois da crise hídrica, né? E isso é uma tendência que continue, já que o senhor já falou da qualidade da água e também a quantidade. Hoje ela é suficiente para uma metrópole desse tamanho sem risco de desabastecimento?
Sim, o que ocorre é que a gente teve, na crise hídrica, as menores precipitações, as menores chuvas da história. O pior ano hidrológico da história tinha sido 1953-54. E o ano de 2014-15, né, que foram os anos mais graves da crise, você teve 60% abaixo do pior ano hidrológico da história. Então foi um evento muito forte. Hoje, não que você tenha tudo resolvido, mas você tem hoje os reservatórios do sistema Cantareira próximo de 50%. Você tem uma situação de avanços que existiram desde lá até aqui. Agora você tem o começo da obra da represa de Pedreira, né, na divisa de Campinas com Pedreira.
Mesmo muito polêmica, né, que a gente
polêmica,
tem falado bastante.
Mas necessária. Necessária e com planejamento de longo prazo. Essa obra, eu me lembro que na década de 90, ela já estava no planejamento governamental. Sim. O plano da macrometrópole paulista, que foi feito de 2011 a 2013 pelo governo do estado, previu 9 arranjos de obras, né, com mais de 50 barragens e outros tipos de obras previstas, e a represa de Pedreira e de Amparo estavam nessas obras priorizadas. Sim. Então isso não é uma novidade. É bom, a gente, outro dia eu estava participando da reunião do consórcio PCJ, e também tive a oportunidade de falar com vocês sobre isso na companhia do Chicão, do Francisco Larós, do consórcio PCJ. Sim. E, evidentemente, que há uma confusão que vem ocorrendo em função dos acontecimentos de Mariana e de Brumadinho sobre segurança de barragens de rejeito. A barragem de rejeito não tem nada a ver com a barragem de abastecimento. Sim. Nada. Zero. A barragem de rejeito é uma barragem de terra. A barragem de abastecimento é uma barragem de concreto, encravada no vale. Então, assim, o risco é mínimo. Não existe obra de engenharia sem risco.
Sim.
Se for pela questão do risco, por exemplo, a gente teria que desativar as grandes represas que a gente tem no Brasil, né? A gente tem uma das maiores hidrelétricas do mundo, por exemplo, né? Lá na divisa com o Paraguai. E nós teríamos que fazer, então, para garantir a segurança de Buenos Aires, né, a desativação dessa grande usina, que representa 15% da energia do país. Então a gente tem que ter uma posição equilibrada, de bom senso, porque hoje a questão ambiental, ela não é uma questão isolada. Nós precisamos sim avaliar os impactos ambientais, exigir as medidas de reparação dos danos, e controlar, monitorar, como faremos aqui com a represa. Mas nós precisamos ter água para o desenvolvimento da cidade, da região. Isso gera empregos, traz indústrias. Então é disso que nós estamos falando. Não podemos ter uma visão sectária nem isolada quando esse é o tema.
Bom, secretário, a gente está chegando no fim do tempo aqui, mas a gente tem que fazer uma última pergunta. Hoje, como secretário de Meio Ambiente, do Verde, Desenvolvimento Sustentável, o senhor vê uma metrópole como Campinas hoje bastante sustentável, de um nível aceitável na sustentabilidade? É uma cidade que tem um meio ambiente, por esse plantio de árvores que o senhor disse, esses trabalhos que estão sendo feitos, hoje é satisfatório, tem muito trabalho pela frente. O que o senhor pode resumir a situação de Campinas hoje no meio ambiente?
tem muito trabalho pela frente, mas tem avanços concretos para se mostrar. Hoje a gente tem programa de saneamento rural que a gente não tinha. Hoje a gente tem um recorde de plantio de árvores em arborização urbana. Hoje a gente tem um plano de manejo da APA em fase final de elaboração da área de preservação ambiental de Campinas. A gente tem uma série de avanços nos anos recentes, fortalecimento da gestão. Então, assim, evidentemente que somos uma das maiores metrópoles do Brasil. E temos dívidas ambientais que vieram do passado, da história. Momentos anteriores em que o meio ambiente não era considerado. Mas eu posso garantir para vocês que hoje Campinas está no caminho certo, está dando exemplo. Nós vamos receber aqui em junho, 26, 27 e 28 de junho, aliás, aproveito para convidar, provocar aqui no ar a CBN, para a gente poder estar com essa base aqui lá, direto do Expo Dom Pedro, para falar do Fórum Brasil de Gestão Ambiental, onde nós vamos receber cerca de 400 secretários de meio ambiente de todo o Brasil. Vamos lançar um livro em que Campinas, as políticas públicas de Campinas, o Fundo de Meio Ambiente, que hoje é uma realidade, a fiscalização ambiental, que passou de 10 milhões de reais, o fundo também, que passou de 10 milhões de reais de contratos assinados, isso são realidades que hoje servem de referencial para as grandes cidades brasileiras, com toda a modéstia. Campinas hoje é referência na questão ambiental.
Secretário Rogério Menezes, secretário de Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Campinas, muito obrigado por comparecer aqui ao News Truck na Lagoa do Taquaral e nos conceder essa entrevista nesse Dia Mundial da Água. Boa tarde para o senhor, obrigado pela presença.
Boa tarde, eu que agradeço, sempre à disposição.
News Truck, CBN Campinas e Consórcio PCJ, juntos na gestão da água.